Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Está começando mais uma semana com ela. Chega mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e quero você comigo aqui na próxima uma hora para a gente falar sobre saúde, cultura, bem-estar, agroecologia, alimentação saudável e muito mais aqui na nossa prosa. De segunda a sexta-feira, a gente se encontra sempre às 11 da manhã na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. O programa fica disponível lá no site para você ouvir depois. E dá para ouvir o Bem Viver a qualquer hora também nas plataformas de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E, claro, com uma grande rede de emissoras parceiras distribuídas de norte a sul do país. Eu aproveito para agradecer a audiência de todo mundo que está acompanhando a gente por essa rede e das equipes que estão nas rádios parceiras junto com o Bem Viver. Vamos lá, então? Bem Viver de hoje, segunda-feira, já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
É incrível como a gente já está na contagem regressiva para o fim do ano, né? Não dá nem para acreditar que mais 3 semanas e já estamos em 2021 e 2020 vai ficar para a história. Tudo que aconteceu esse ano tem que ser documentado para ninguém esquecer as dificuldades que o mundo enfrentou. Quando a pandemia chegou no Brasil, demorou um pouco até as pessoas, no geral, entenderem a gravidade da situação. Você está lembrado? Você lembra da sua reação quando anunciaram o primeiro caso de Covid no Brasil? Foi na quarta-feira de cinzas, final de fevereiro. Pois é, já passou muito tempo e a gente ainda está precisando controlar a situação da Covid-19 aqui no Brasil. Quem esteve com a gente esse ano, com certeza, lembra como os assentamentos de terra foram responsáveis por doações inimagináveis de alimentos e outros itens básicos para quem mais estava precisando. Para você ter ideia, o MST realizou ações em pelo menos 24 estados, basicamente o Brasil inteiro. No total foram mais de 4 mil toneladas de alimentos entregues, por isso que eu digo que é inimaginável. Você consegue ter dimensão do que são 4 mil toneladas de batata, milho, banana, mandioca, feijão, leite, enfim, tudo. Foi um trabalho lindo, merece reconhecimento, principalmente porque não foi fácil. Em paralelo a essa mobilização, os acampamentos tiveram que resistir a inúmeras ameaças de despejo ou, em alguns momentos, ações reais de violência por parte da polícia, como foi o caso do assentamento Quilombo Campo Grande em Minas Gerais. Você lembra desse caso, né? Em agosto, os acampados foram alvo de reintegração de posse que durou mais de 50 horas, com bala de borracha, gás lacrimogêneo, polícia ameaçando todo mundo. O resultado foi a expulsão dos camponeses e o caso, evidentemente, gerou muita revolta. O MST enviou um documento à Organização dos Estados Americanos, a OEA, denunciando o procedimento adotado pela polícia e os motivos para a reintegração, que tinha apoio do governo de Minas Gerais. Essa atitude do movimento recebeu retorno só agora. A OEA comunicou nessa quarta-feira, dia 9, que vai se reunir com o MST para saber mais detalhes do caso do Quilombo Campo Grande e entender por que a reforma agrária está parada no Brasil. Vamos saber mais dessa reunião e de como o governo brasileiro pode ser cobrado na reportagem de Lúcio Dré, repórter do Brasil de Fato.
A Comissão de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, vai realizar uma audiência com o MST para discutir a paralisação da reforma agrária no Brasil. O encontro está marcado para a próxima quarta-feira, dia 9. A escalada da violência por parte do governo Bolsonaro contra o Sem Terra deve estar no centro da pauta. O movimento vai citar, por exemplo, o despejo truculento do acampamento Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, ocorrido em meio à pandemia. As famílias produtoras do Café Guaí são referência na produção agroecológica da região. No último dia 30 de novembro, a Comissão Interamericana notificou o Estado brasileiro para que sejam apresentadas explicações sobre o caso. Segundo a Ayala Ferreira, do setor dos direitos humanos do MST, a reunião é fruto de um esforço coletivo. Ela antecipa que o movimento vai pedir uma medida cautelar de proteção aos direitos das famílias, que resistiram por mais de 50 horas à ação da polícia militar em Campo do Meio. Além da violência, a dirigente denuncia a paralisação completa da reforma agrária no país.
E muitas dessas medidas de bloqueio da reforma agrária são medidas que ferem profundamente a Constituição Federal de 88, que, por sua vez, fere vários acordos e tratados internacionais em que o Estado brasileiro é signatário. Então, nós aproveitamos a ocasião para dizer que, ademais do bloqueio da reforma agrária pela não efetivação de políticas públicas para isso, o governo tem assumido uma postura autoritária de não diálogo contra famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso país e as organizações que representam essas famílias, no caso o MST. Né?
A audiência presidida pelo juiz Joel Hernandes, do México, será transmitida ao vivo nas redes da OEA a partir das 11 da manhã no horário de Brasília. Ayala Ferreira ressalta a importância do evento.
O Estado brasileiro vai ter que se explicar. E é claro, é a nossa oportunidade, a partir dos sujeitos do campo, das organizações populares do campo, nós vamos ter a oportunidade também de dizer e de denunciar tudo isso que temos enfrentado ao longo desse mandato do governo Jair Bolsonaro.
Em portaria publicada nesta semana no Diário Oficial da União, o governo instituiu o programa Titula Brasil, que cria novos entraves para a democratização do acesso à terra. A medida terceiriza o trabalho de vistoria local e de checagem de dados do processo de regularização de terras. A partir de agora, os municípios ficarão responsáveis por indicar técnicos que poderão executar o trabalho. E caberá a eles decidir se as terras estão em condição regular ou não para a entrega da documentação do imóvel. O MST entende que essa mudança pode favorecer ainda mais a concentração de terras nas mãos dos latifundiários, pela influência política que podem exercer em suas regiões. Uma regularização fundiária, nesse contexto, acentua a não criação de novos assentamentos da reforma agrária. Além disso, também pode impedir a demarcação de territórios quilombolas e indígenas, assim como a delimitação de novas áreas de preservação ambiental. Alinhado com a bancada ruralista, Jair Bolsonaro tem a regularização fundiária como uma de suas principais bandeiras. Ainda que a medida provisória 910 que regularizava a grilagem no país tenha caducado, o plano de beneficiar proprietários ilegais de terras públicas ainda é uma das metas do presidente. Em novembro, de acordo com reportagem do Estado de São Paulo, o político disse que enviará uma nova MP sobre o tema ao Congresso em 2021. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
É super importante a atitude da OEA de levar adiante esse caso aqui no Bem Viver. A gente narrou capítulo a capítulo dessa reintegração do Quilombo Campo Grande. Realmente foram cenas de terror, muita violência contra acampados que faziam um trabalho exemplar, referência agroecológica. Eram aproximadamente 450 mil famílias que viviam no local há mais de 20 anos. Eles ocupavam um terreno abandonado onde existia uma usina falida desde 1996. Os acampados tinham uma escola que foi demolida durante a reintegração. Pô, derrubar uma escola é uma junção de palavras, quase dói falar, né? Qual o sentido de derrubar uma escola num país que tem tanta desigualdade na educação? É claro que a gente vai acompanhar de perto essa reunião do MST com a OEA e você fica sabendo aqui no Bem Viver.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Nós vamos continuar conversando com a repórter Lúcio Dré, porque agora é hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo no quadro direto da redação. Tudo bem, Lu?
Olá, Nara. De acordo com informações atualizadas pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na noite deste domingo, dia 6, o total de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil é de 176.941. Nas últimas 24 horas... foram 313 óbitos e mais de 26 mil novas infecções. Lembrando que aos fins de semana, as secretarias de saúde trabalham em escala reduzida e e os números reportados geralmente são mais baixos. Desde a chegada do coronavírus ao país, 6.603.000 brasileiros foram infectados. Ainda segundo dados do CONAS, São Paulo continua a liderar o ranking de mais óbitos, com pouco mais de 43 mil vítimas fatais. Inclusive, Nara, o governo de São Paulo deve anunciar nesta segunda-feira, dia 7, o plano estadual de vacinação da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A previsão da gestão Dória é que o imunizante comece a ser aplicado na população em janeiro de 2021, antes do resto do país. Isso porque, na semana passada, o governo federal anunciou que o calendário de vacinação nacional deve começar em março do ano que vem. A Coronavac ainda está na terceira fase de testes, em que a eficácia precisa ser comprovada para ser liberada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O relatório final com esses resultados deve ser enviado ao órgão ainda em dezembro. A Coronavac ainda não foi incluída no plano do Ministério da Saúde, mas seguirá seu curso em São Paulo, independente do investimento federal, conforme afirmou João Dória. Na sexta-feira da semana passada, um lote com 600 litros de insumos para a produção da vacina chegou ao estado. O envase da matéria-prima começa a ser feito nesta segunda. Voltando ao panorama nacional, em relação aos números de óbitos, São Paulo é seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. O estado paulista também lidera o ranking de mais infecções e registra quase 1.288.000 contaminações. Minas Gerais aparece em segundo, com mais de 441 mil casos, a Bahia em terceiro, com mais de 423 mil infecções, e Santa Catarina em quarto, com 396 mil pessoas contaminadas. E ao longo do fim de semana, tivemos ainda a divulgação de uma informação alarmante na área. Em meio ao aumento de casos e óbitos, parte dos R$2 bilhões do Ministério da Saúde destinados ao controle da pandemia do novo coronavírus foi enviado a organizações que não têm atuação diretamente relacionada à doença, de acordo com um relatório do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, o coronavírus já causou mais de 1.537.000 mortes em nível global. Mais de 67 milhões de pessoas já foram infectadas em todo o mundo. Bom, por hoje é isso, Nara. Um ótimo início de semana para você e para os nossos ouvintes. Lúcio Dreck, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lúcio Dreck. Volta amanhã para falar com a gente. Aqui no programa vamos seguir falando sobre a Covid. Você reparou que depois das eleições, parece que tudo que é prefeito e governador está retomando medida de restrição para o funcionamento do comércio e outras atividades, né? Te chamou a atenção? Pareceu coincidência? Bom, a gente vai falar sobre isso no quadro A Covid-19 na semana. Importante deixar explícito que não dá para a gente afirmar com certeza que os governos estavam esperando as eleições para tomar essas medidas, porque elas poderiam prejudicar a campanha de candidatos do mesmo partido, por exemplo. Mas tem duas coisinhas que não dá para deixar de comentar. A gente sabe que tem muito governador que estava de olho no resultado de algumas prefeituras. E também sabe que medidas que retomam a quarentena, no geral, são impopulares. Ninguém está disposto a voltar a ficar em casa ou fechar seu comércio mais cedo. Então, assim, não dá para a gente ligar as duas coisas com certeza, mas dá para entender que tem alguma coisa muito esquisita nessa história, né? E um caso que exemplifica bem essa situação aconteceu aqui em São Paulo. Literalmente um dia depois do resultado das eleições, o governador João Dória, do mesmo partido que o então candidato à prefeitura Bruno Covas, enrijeceu as regras de quarentena. Vou falar sobre esse assunto hoje com a médica de família e comunidade Natália Neiva dos Santos. Além desse tema, a gente conversou sobre as festas de fim de ano. Você já se planejou? Já decidiu se vai viajar, visitar parente? O assunto é delicado, deve estar dividindo opinião na família de todo mundo. Até porque, com os casos em crescimento por todas as partes, parece ser loucura fazer viagem para reunir 10, 15 pessoas. Bom, vamos ouvir mais um quadro, a Covid-19 na semana, parceria do Brasil de Fato, com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares.
A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do podcast barra boletim a Covid-19 na semana, um espaço em que o Brasil de Fato faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias, numa parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E com a gente hoje está a médica de família e comunidade, Natália Neiva dos Santos. Tudo bem, Nath?
Tudo bem, Nara, e você?
Beleza, um prazer receber você aqui de volta. Obrigada por estar com a gente.
Eu que agradeço o convite.
Ô, Nath, nessa semana depois do período eleitoral, a gente viu governos de estados e municípios retomarem medidas de distanciamento, restrições para evitar a propagação da Covid-19. Claro que em nenhum desses casos as gestões admitem que evitaram essas ações antes para que isso não respingasse nas eleições. Mas olha, um dos exemplos mais emblemáticos é o caso aqui de São Paulo, em que o governador João Dória, do PSDB, chegou a remarcar a data do anúncio de novas medidas para depois do segundo turno, que estava sendo disputado por Bruno Covas, do mesmo partido do governador, e Guilherme Boulos, do PSOL. Um dia depois de Covas sair como vencedor, Dória colocou as medidas na rua. Outros exemplos semelhantes: Rio de Janeiro anunciou suspensão das aulas, Paraná proibiu eventos com mais de 10 pessoas, e até o Distrito Federal, que nem tem eleição municipal, divulgou a volta de algumas restrições. Antes da gente entrar na discussão sobre a validade dessas medidas, que permitem algumas atividades e liberam outras, você acha que o tempo de tomada dessas decisões foi muito longo, Nath? A gente começa a ter novas limitações com o Brasil já perto de registrar 300 mil infectados por semana, novamente, como a gente viu nos piores momentos da propagação em território nacional. Dá para dizer que a gente perdeu tempo? Dava para ser mais rápido, Nath?
Se a gente for, Nara, analisar como é que o Brasil ele deu uma resposta desde o início da pandemia, eu acho que a gente até fez nesse momento uma resposta um pouco mais rápida, né? Mas ainda assim, acaba soando até uma ironia, né? Então, dentro do pior, a gente fez até um pouco melhor. Mas quando a gente olha para os dados um pouco, pensando que a gente observou durante 5 semanas uma queda, né, da taxa de transmissão, que foi até o que a gente discutiu no último episódio, que estava um RT baixo, mas ainda baixo, que não se justificava somente porque havia um controle da epidemia. A gente poderia pensar que poderia ser devido à falta de dados, né, à falta de testes. Só que também a gente começa a perceber, a partir de novembro, um crescimento do número de infectados, do número de ocupação de leitos, do número de mortes, né, consequentemente, que poderia já ter colocado em planos uma perspectiva de restrição maior do que foi feita agora. Até dando uma olhada nos dados atuais aqui de São Paulo, São Paulo tem um censo COVID que divulga e é onde o Estado se baseia para fazer os próprios boletins. Quando Dória coloca que o Estado ele tinha 6.600 internações na rede SUS, porque ele não conta a taxa de ocupação dos leitos na rede privada, na verdade a gente tinha 11 mil, então existe uma certa omissão de uma quantidade, até para não forçar uma restrição um pouco maior e poder puxar São Paulo para uma restrição verde, que trazia um pouco mais de liberações, para uma restrição amarela. E dentro de uma análise, quando se vê a ocupação de leitos nos dados comparativos, que se coloca naquela época que Dória faz o pronunciamento, de uma ocupação de leito em torno de 52% da rede SUS, sendo que se a gente coloca esses dados das 11 mil internações, a gente poderia ter uma ocupação de 71%. Então, isso forçaria a capital a entrar, na verdade, numa restrição laranja e não amarela. Então, para além da lentidão no sentido da análise dos dados, na perspectiva já de correção e de tentar conter um aumento da transmissão, a gente também vê um certo abrandamento, como todo ao longo da pandemia, não é um abrandamento que é recente, que é novo para nós, que já vem desde o início de março, quando se começa as medidas mais restritivas. Então, sim, é possível dizer que dava para já prever um aumento do número de casos e que dava para se antecipar esse planejamento de trazer São Paulo até para a fase amarela, impedindo uma progressão para uma fase laranja posteriormente, já que a gente está entrando no mês de dezembro, que é um mês que, inevitavelmente, com o comércio aberto, as pessoas vão às compras, vão ter confraternizações de Natal e Ano Novo, aumenta as aglomerações, por mais que haja uma recomendação de que não seja feito, que vai provavelmente impactar nas taxas de transmissão em janeiro e fevereiro, né? Então, a gente precisa fazer um planejamento que seja pensando até no futuro de forma imediata. Então, a partir do momento que se vê o aumento do número de casos, no princípio, já se programar para os próximos meses que virão. A gente não pensa só no hoje e amanhã, precisa pensar também semanalmente. E até interessante falar nisso, que após esse decreto, né, de São Paulo voltar para o plano amarelo da restrição, o governo mesmo decretou um plano que faz um prazo para análise de dados, que é um comparativo de 7 dias e não mais de 4 semanas, que inclusive impacta na nossa percepção da pandemia. Então, ao invés de a gente fazer um comparativo, nós estamos hoje dia 4 de dezembro, então ao invés de fazer um comparativo do início de novembro para 4 de dezembro, que a gente tem uma janela maior de avaliação, nós vamos fazer apenas de 7 dias, o que reduz a nossa capacidade de análise de quanto está acontecendo a progressão do número de infectados, ocupação de leitos e número de óbitos. Então, sim, acho que tem uma certa dificuldade na apresentação dos dados, talvez até intencional, para que se mascare uma percepção de que a pandemia ela não está tão ruim quanto aparenta. Então, te respondendo, acredito que sim, o governo do Estado de São Paulo poderia ter tomado medidas mais intensas no período pré-eleitoral.
Se isso aconteceu, seja em São Paulo ou em outros estados, por causa das eleições ou não, fato é que a gente já estava vendo os números crescerem e realmente um governo responsável, ele precisa correr, porque a gente está sempre 15 dias atrás do vírus, né? O vírus sempre está na nossa frente. Ô, Nath, agora uma coisa que me deixou confusa, não só nas medidas de São Paulo, praticamente todas que foram anunciadas essa semana. Abre bar, mas fecha parque, a praia está aberta, mas não pode outro tipo de atividade, fecha escola e abre a praia. Quer dizer, está meio fluido demais o negócio, né? Qual que é o sentido disso, né? Não adianta nada fechar deixar o parque fechado ou a praia aberta, os bares abertos. Tem que ter um pouco mais de unidade, né? Você que é da área de saúde, tá certa essa minha leitura que está faltando unidade nessas medidas? Tá frouxo para alguns setores e tá rígido para outros? Eu tô achando meio esquisito isso aí.
Realmente. É estranho porque deveria pensar são lugares e espaços de aglomeração tanto quanto os outros. Uma praia, um parque, um bar, ele vai reunir sujeitos que vão sentar, conversar e vão ser transmissores de um vírus. E eu fico até pensando até que ponto, como que se reflete, como que se toma uma decisão dessas. Eu acho que talvez seja mais confortável você cuidar daquilo que é seu, então os parques são de administração municipal e estadual, eu tenho controle, eu fecho. É aquela velha separação do público e do privado que acontece muito quando você tem uma lógica liberal de funcionamento de uma economia. Então os bares não são nossos, inclusive isso traz um impacto para a população, traz um aumento de uma taxa de rejeição, traz desconforto, porque tem sido muito difícil o enfrentamento da pandemia até para as pessoas se manterem restritas. Então, você aumenta, acho que o número de pessoas contentes com o que está acontecendo, ao mesmo tempo que você não interfere tanto na economia quando você não fecha bares, quando você não fecha shoppings, que é uma das coisas que tem sido bem conflitantes durante o manejo e a construção das políticas aqui no Brasil. Esse embate entre saúde e economia tem sido muito presente. Então, tem vários fatores envolvidos que realmente não fazem sentido e eles são contraditórios. Se é para fechar os espaços onde se aglomeram pessoas, deveriam ser fechados todos, e não só uns, enquanto outros ficam abertos, inclusive dando uma falsa impressão de que eles são mais seguros, já que eles estão ali abertos, dando uma falsa impressão de que a pandemia ela vai bem. Que não é isso que tem acontecido. Estamos ainda numa curva crescente da taxa de transmissão.
Realmente, a gente está indo para um ano de Covid-19 no mundo. Daqui a pouquinho, o Brasil também vai fazer um ano de presença do coronavírus e a gente ainda tem que discutir que não é correto setores da economia pressionarem governos para continuarem funcionando num período de números crescentes. Então, a gente até imagina, de novo, a gente não pode dar certeza, mas a gente até imagina que os governos sofram pressão de setores do comércio, setores do serviço, para não aplicar medidas restritivas para esses setores, mas realmente, fechar um parque e manter um bar aberto não faz sentido nenhum. Ô, Nath, está chegando aí, como você já falou hoje para a gente, as festas de fim de ano, os governos com essas medidas fluidas que valem para um setor e não valem para o outro, a população fica apavorada sem saber o que fazer. Aqui em São Paulo, hoje, sexta-feira, dia que a gente está gravando o podcast, o governo já disse que vai proibir festas privadas ou públicas no fim do ano. Como é que a população se porta nesse momento, Nath? Tem medidas pessoais que a gente pode tomar para evitar que as festas de fim de ano virem aí um campo de propagação para o coronavírus, né?
Sim, com certeza. É até importante porque se a gente já iniciou uma taxa de ocupação de 70% dos leitos, é possível que a gente entre no esgotamento de unidades de saúde em breve, como tem acontecido no Rio. Antes da gente gravar esse episódio, eu estava dando uma olhada em outros estados, até para não ficar naquela coisa bem centrada em São Paulo, porque o Brasil está muito para além, mas um boletim da Fiocruz já colocando uma perspectiva de caos no sistema de saúde do Rio de Janeiro, que tem acontecido mortes em domicílios já pela falta de leitos em UTI, as pessoas aguardam vagas nos hospitais, e sabendo que o SUS ele é o espaço onde se fornece maior quantidade de atenção e de cuidado à grande parcela da população. Então, a gente está realmente enfrentando uma situação muito complexa. É, a gente sempre vai fazer aquele apelo para as medidas individuais, para tentar conter, não conter, mas diminuir os riscos, fazer um abrandamento dos impactos. Realmente, o que seria esperado é que nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo, mais que a gente tenha esse desejo de comemoração e de celebração, que a gente tivesse uma cabeça que fosse, basicamente, eu fico até brincando, assim, uma cabeça mais chinesa. Pensar com 50 anos, né, de fazer os planos mais progressivos, pensando no futuro. Então, a gente ter uma diminuição desse compartilhamento, dessa comemoração na quantidade de pessoas em casa. Porque sendo brasileiro, a gente acaba reunindo muita gente em casa e não tem necessidade desse Natal cumprir essa trajetória, essa tradição nossa. A gente pode reduzir. A fazer uso das tecnologias que estão à nossa disposição, de chamadas de vídeo, para poder celebrar, para que a gente possa ter natais e ano novos com a família toda, sem contar nas próximas celebrações quem está faltando na foto, porque faleceu devido ao coronavírus, que seria uma coisa muito mais triste. Então, o que está colocado para nós é uma redução da aglomeração. As medidas de máscara, álcool em gel, elas vêm como também algo para ser feita. Mas o que seria mais importante seria evitar esse contato. A gente sabe que as medidas de restrição, as não farmacológicas, que é isso, evitar as aglomerações, fazer uso de máscaras, manter o ambiente higienizado, elas têm sido grandes fatores na redução da taxa de transmissão. Então fica esse alerta para as pessoas mesmo, da gente ter esse planejamento. Haverão outros natais, haverão outros carnavais, outros anos novos, outras celebrações com as pessoas que a gente ama, gosta e quer estar perto. Então, que a gente possa resguardar as pessoas desse momento de riscos mesmo.
Exatamente as recomendações que a gente nunca deixa de dar aqui no nosso podcast, Boletim, a Covid-19 na semana, valem muito mais para esse período de festas de fim de ano. Se você for fazer alguma comemoração, diminui um pouquinho o número de pessoas, fica só com aquele núcleo familiar ali da sua casa. Ano que vem a gente volta a estar todo mundo junto. Nath, obrigada demais pela participação aqui no podcast mais uma vez. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade.
Eu que agradeço, esperamos passar por isso bem e enfrentando com resistência e solidariedade essa pandemia.
Como a gente sempre relembra no nosso boletim, não dá para deixar de aplicar as medidas de proteção até a vacina chegar. Você tem que usar máscara, evitar aglomeração, higienizar sempre as mãos. Se puder, fique em casa. E olha, mesmo depois que a vacina estiver aqui pelo Brasil, a gente vai ter que passar um tempinho mantendo essas precauções, porque todo mundo sabe que inicialmente a vacina vai para os grupos de risco, então boa parte da população ainda não vai estar imunizada. Então vamos se cuidar. Se você quiser conferir outras edições do boletim, entra no nosso site radiobrasildefato.com.br, clique em podcasts. Lá tem o material do quadro completo e os outros podcasts que a nossa equipe produz.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Olha, quando a gente reforça os cuidados básicos contra o coronavírus, a gente sempre tem que fazer algumas ressalvas. Por exemplo, não dá para dizer fique em casa sem depois deixar de complementar com se você puder. Isso porque, para além dos trabalhos que não podem parar mesmo, tem muita gente que não pode parar porque o patrão não deixou. E tão grave quanto isso são as pessoas que não podem manter a higienização das mãos ou de objetos pessoais simplesmente por falta de água. Nada disso é novidade no Brasil. São problemas muito graves que a desigualdade traz. A gente já teve no caminho de resolver uma parte deles, ou ao menos amenizar consideravelmente, mas a gente perdeu esse rumo nos últimos anos e essa desigualdade está se agravando ainda mais em tempos de pandemia. Está muito preocupante a situação e para o programa de hoje a gente separou um estudo inédito que mostra como essa privação de direitos básicos está em todas as regiões do Brasil, talvez de forma mais ampla do que a gente imagina. Pra você ter uma ideia, mais da metade dos municípios brasileiros tem índices de privação da população considerados altos ou muito altos. Isso significa que são milhares de cidades em que o percentual de pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo, são analfabetas ou vivem em moradias inapropriadas, sem água e esgoto, atinge uma parte considerável da população nessas cidades. Isso não acontece só em município, com pouco recurso financeiro, não. Até as cidades com alto índice de desenvolvimento humano não foram capazes de manter toda a população com o mínimo de condições de saúde, educação e saneamento básico. Esses dados estão nesse índice inédito que eu estou comentando. Ele se chama IBP, o Índice Brasileiro de Privação. É a primeira vez que essa conta é feita aqui no Brasil para todos os municípios. E eu conversei com uma das pesquisadoras para entender melhor os números e como o trabalho foi feito. Então vem comigo conferir a reportagem. Mais da metade dos municípios brasileiros apresentam índices elevados de pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, são analfabetas ou vivem em moradias inapropriadas, sem água ou esgoto. Esses e outros dados que marcam a desigualdade no país estão presentes no Índice Brasileiro de Privação, o IBP, que foi calculado pela primeira vez e reúne informações de todo o território nacional. Além de proporcionar um retrato de todas as cidades do país a partir de dados do censo, o IBP permite análises em áreas específicas dentro dos próprios municípios. Com isso, é possível observar as discrepâncias locais de desenvolvimento. O panorama foi construído por pesquisadores da Fiocruz, na Bahia. Maria Yuri Ikiara, vice-coordenadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz, explica a iniciativa.
A gente fez uma ampla revisão aqui sobre o uso de indicadores no Brasil e também se existia algum indicador de privação no Brasil que tornasse desnecessária, né, a nossa construção, já que já existiria um índice, né? Então, após essa revisão, a gente viu que não havia nenhum índice que fizesse essa análise em pequenas áreas. Isso reforçou que a gente precisaria, realmente, era uma lacuna aqui no Brasil que a gente precisaria fazer esse índice nas pequenas áreas, né? Então, todo o nosso esforço foi trabalhar com isso.
Uma plataforma online para consulta será disponibilizada com possibilidade de acesso para toda a população. Gestores públicos, estudiosos e organizações sociais poderão ter uma visão em lupa das condições específicas dos setores das cidades.
Nós somos pesquisadores e construímos esse índice, mas a gente tem um compromisso com o SUS, a gente tem um compromisso com o Serviço de Saúde, a gente tem compromisso com as políticas sociais, né, com as políticas públicas. Então, qual a nossa ideia? É oferecer uma medida que possa ser utilizada. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de utilização, de ter informação sobre a situação socioeconômica da população. Então, são muitas possibilidades de uso que eu gostaria que realmente isso tivesse um impacto importante nessa, em todas essas áreas.
Apesar de reafirmar algumas realidades já conhecidas sobre a distribuição da desigualdade no país, o IBP traz à tona também as diferenças sociais presentes nas cidades mais ricas. É possível perceber que nem mesmo as regiões com condições sociais mais desenvolvidas conseguiram solucionar a desigualdade. É o exemplo de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, cidade que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Lá, há setores em que mais de 20% da população ganham menos de meio salário mínimo e locais com mais de 5% de analfabetismo. O IBP será apresentado na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, em um evento online. Na ocasião, além dos pesquisadores da Fiocruz, estarão reunidos representantes de outras organizações parceiras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A situação é inacreditável. Por mais que a gente esteja passando por uma crise financeira, não dá para aceitar que tanta gente viva passando necessidade, com privação de direitos que são básicos. Tem que cobrar o governo federal e as decisões administrativas de cidades, estados. É responsabilidade de cada prefeitura. A gente acabou de ter eleição municipal, a escolha já foi feita, não dá para repensar o voto agora. Independentemente de quem está lá na prefeitura, agora é mais que necessário cobrar, ficar de olho nos resultados que vão sair da nova gestão, e esse índice lançado pela Fiocruz pode ajudar os gestores.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E a gente vai seguir falando sobre gestão municipal, mas agora focando nas questões ambientais, especificamente nos problemas com enchentes. Você lembra o que aconteceu no começo desse ano? Antes da pandemia, diversas cidades passaram por um período de calamidade por causa de desmoronamentos que ocasionaram a morte de centenas de pessoas e, é claro, perdas materiais graves. Muita gente ficou sem casa, perdeu móvel, objeto pessoal, automóvel. O litoral de São Paulo foi um exemplo. Em Guarujá e Santos, a situação foi terrível. Belo Horizonte, Minas Gerais, foi um local também muito afetado. Foram mais de 60 mortes no período de chuva. Isso tudo aconteceu porque, de fato, choveu muito mais do que esperado para o mês, mas é claro que não foi só isso, né? Tem muita coisa envolvida aí, na verdade. Tem a ver com a forma que as cidades foram construídas, priorizando asfalto, tampando rios, em muitos casos. Além disso, tem a segregação social histórica no Brasil, que obrigou e ainda obriga muitas famílias a ocupar regiões de encosta, morros, locais que não são nada seguros, que muitas vezes são os primeiros a sofrer os impactos da chuva. Também tem a ver com as atuais prefeituras, que não priorizaram planos para conter enchentes durante a gestão. Porque esse problema não é de hoje, é muita coisa, né? Isso que eu nem citei, as mudanças climáticas globais, que ajudam a explicar essas chuvas acima da média. Para o programa de hoje, a gente separou uma entrevista do professor Pedro Luiz Cortes. Ele é da Escola de Comunicações e Artes da USP e professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. O que nós vamos ouvir é um trecho da entrevista que ele concedeu para a Rádio USP, para a jornalista Roxane Ré. O professor focou seus comentários nos desafios para a Prefeitura de São Paulo, que sofre todo ano com problema de enchente. Esse ano não foi diferente, mas olha, os comentários que ele faz se aplicam basicamente a todas as grandes metrópoles do Brasil. Vamos ouvir.
O que a gente precisa mesmo, urgentemente, é aumentar a permeabilidade do solo, que vai muito além da construção dos piscinões, né, que são caros e demorados. Não exclui a construção de piscinões, mas a gente precisa aumentar essa permeabilidade. E para isso, a prefeitura poderia utilizar o chamado IPTU verde. E esse IPTU é um instrumento que, a partir do qual ela dá incentivo para que as pessoas adotem algumas das seguintes medidas. Por exemplo, dá um desconto para quem tivesse a calçada com blocos intertravados, né, são aqueles, vamos dizer, aqueles tijolinhos que ficam intertravados, ela não é uma calçada cimentada, porque eles permitem que parte da água da chuva vá para o subsolo em lugar de correr diretamente para a galeria de águas pluviais. Adotar o mesmo recurso, ou seja, dar desconto no IPTU para quem plantar árvores nativas ou desenvolver jardins lineares nas calçadas que tem espaço para isso, incentivar a coleta de maneira correta de água de chuva, para que ela possa ser utilizada na limpeza de pisos, de quintais. Muitos condomínios já vêm fazendo isso desde a crise hídrica, né? E isso tem dois benefícios. Evita que essa água da chuva corra diretamente para as galerias de água pluvial e para os córregos. Quer dizer, você retém uma parte dessa água, diminui a demanda, né, desses rios e córregos, ajuda a reduzir enchentes e alagamentos, e você pode utilizar essa água, né, desde que tomada aí devidas providências, para a limpeza de áreas comuns, né, pisos, quintais, e isso também evita o uso da água tratada da Sabesp para fins considerados não nobres. Então, ajuda também nessa questão do abastecimento urbano. E as pessoas, na verdade, elas poderão argumentar, né, que essas medidas são pequenas, são medidas isoladas, tal, mas a soma dos imóveis, na soma dos imóveis, isso poderia ser uma contribuição importante. Quer dizer, a minha casa, a sua casa isoladamente, não vão representar uma contribuição significativa. Mas se nós conseguirmos desenvolver isso em várias residências, em diversos bairros, aí o cenário começa a mudar. Outra medida é incentivar o plantio de espécies específicas, né, da mata nativa, né, da Mata Atlântica, para criar corredores interligando os diversos parques. Com isso, nós teríamos mais pássaros percorrendo a cidade, ajudando no controle de insetos e, indiretamente, ajudando no controle de endemias. E haveria maior conforto térmico e acústico nas áreas arborizadas. Fazer campanhas de educação ambiental, não só nas escolas, mas para a população em geral, utilizando a mídia. Continuar com o projeto desenvolvido junto com a Sabesp de limpeza de rios e córregos, né, tentando fazer com que eles voltem a ter a sua função natural. Envolver cooperativas de catadores na coleta de recicláveis. Isso é uma experiência muito exitosa, inclusive realizada parcialmente em São Paulo, e ajuda a reduzir o descarte indevido de resíduos e o combate a pontos viciados, porque esses resíduos eles acabam muitas vezes indo para as galerias de águas pluviais.
Explicação muito didática e direta do professor, e a gente até perde a conta de quantos exemplos de políticas públicas podem ser aplicados imediatamente nas cidades brasileiras e não tão em prática. A gente até pede desculpa para quem está escutando, porque a verdade é que quem tinha que estar ouvindo isso são os prefeitos das cidades brasileiras, né? Bom, piadas à parte. É bom que a gente saiba de tudo isso e se informe, porque como cidadãos a gente precisa cobrar as prefeituras.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Aviso importante para os estudantes que utilizam o FIES. Novo prazo para acerto do contrato é o último dia do ano, 31 de dezembro. Vamos entender mais detalhes na reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
O prazo para a renovação semestral do FIES foi prorrogado para contratos assinados há pelo menos 3 anos. A nova medida definiu o dia 30 de dezembro como limite. Assim, a data de 30 de dezembro vale tanto para as renovações simplificadas, que são feitas pela internet, quanto pelas não simplificadas, em que é necessário ir a um banco. Por outro lado, os contratos do novo FIES, que foi implementado a partir de 2018, não passam por esse modelo de renovação e têm prazos definidos pela Caixa Econômica Federal. Outra informação é que os estudantes com débitos até o segundo semestre de 2017 poderão ser contemplados com a renegociação de contratos. A condição para o novo pacto é que os boletos estejam vencidos e não pagos até a data de 10 de julho de 2020. A suspensão dos pagamentos das parcelas até dezembro deste ano está prevista em lei, sancionada em julho por conta da pandemia do novo coronavírus. A adesão ao programa poderá ser solicitada ao banco até 31 de dezembro e será efetuada por meio de termo aditivo ao contrato de financiamento assinado eletronicamente. Os estudantes que acessam o FIES poderão pagar a dívida integralmente em parcela única com redução de 100% nos juros e nas multas. O pagamento para quem optar por essa modalidade deverá ser feito até o último dia deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Ajuda bem-vinda, sem dúvida, né? Tudo bem que foi meio às pressas, desorganizado, porque todo semestre o estudante tem que renovar o contrato. A princípio, a data final era outubro, foi renovado para o final de novembro e agora para o final de dezembro. De qualquer forma, a prorrogação vai ajudar muita gente. Corre lá no site fiesportal.mec.gov.br ou procura Sistema FIES, talvez seja mais fácil aí na internet.
Racismo em Pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta, uma campanha Senado Federal.
Olha, tem um assunto que a gente quer muito compartilhar com vocês. Vocês têm curiosidade sobre a história dos alimentos ou das receitas? Eu morro de curiosidade, fico tentando imaginar quem inventou o pão, quem foi a primeira pessoa que cozinhou o feijão. A gente tem uma colunista aqui no Brasil, de fato, que é especialista nesse quesito, é a Joana Monteleone. Já compartilhamos algumas colunas dela aqui no programa, você lembra? Para hoje, a história que a Joana preparou pra gente não é exatamente sobre comida nem receita, não se assusta. O assunto é cachaça, mas calma, não é ódio ao consumo de álcool nem nada do gênero, não. Todo mundo sabe que a cachaça também é um bem cultural do Brasil, né? A Joane preparou uma história para contar pra gente sobre um ato que era muito comum no Brasil antigamente. Beber o morto, já ouviu falar? Era uma reverência que se fazia durante um enterro, beber uma dose de cachaça em homenagem ao amigo ou ente querido que faleceu. Vamos saber mais dessa história na coluna de hoje da Joana Monteleone.
Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
A cachaça, os velórios e o ato de beber o morto. Até pouco tempo atrás, e para uma historiadora pouco tempo atrás significa 50 anos mais ou menos, existia no Brasil o hábito muito comum de se beber o morto. Beber, nesse caso, se refere a beber cachaça. Ou seja, bebia-se o morto, o defunto, com cachaça. Nessa vida louca dos dias de hoje, esse hábito se perdeu, e os velórios são mais rápidos, e por isso a gente acha muito estranho quando nos deparamos com eles nos contos, nos livros, nas histórias ou em pequenas cidades do interior. Mas a morte já foi motivo de muito pileque por essas bandas. Beber o morto significa tomar cachaça durante a noite do velório para relembrar casos passados relacionados àquele que se vai, contar histórias, anedotas e fatos da vida. Geralmente, o ritual era acompanhado por alguma bebida em forma de petisco ou sopa. Durante a noite, conforme as histórias se desenrolavam, risos e lágrimas se misturavam numa celebração nostálgica. Algumas vezes, o velório se tornava uma festa. O historiador João José Reis, em seu livro A Morte é uma Festa, conta os muitos enterros que se tornaram festas de rememoração da vida do defunto. Num dos livros mais interessantes da literatura brasileira, A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, de 1959, o escritor baiano Jorge Amado relata as duas mortes do personagem principal, Joaquim Soares da Cunha. Funcionário público, com vida pacata e família religiosa, Joaquim vivia a vida sem maiores sobressaltos. Vidinha besta, quase sem graça. Num dia, resolveu jogar tudo pro alto e viver na mais completa boemia, sem saber do dia de amanhã. Jogou-se nos braços da cachaça, frequentando mercados, ladeado de uma turma de amigos beberrões como eles. De Joaquim, tornou-se Quincas Berro d'Água, quando, num certo dia, provou um copo com um líquido transparente. Virou o copo esperando cachaça, mas era apenas água. O berro foi de raiva e indignação, virou apelido. Quincas tornou-se famoso pelas ruas de Salvador, até que um dia morreu no quartinho singelo e pobre que ocupava. A família foi logo avisada e tomou as providências para transformar o Quincas de volta no respeitável burguês Joaquim. E assim o velório seguiu tranquilo, até que a turma da bebida chegou e viu um sorriso na cara do defunto. Disseram que ele ainda estava vivo, pegaram-no nos braços e o levaram para mais uma noite de boemia. A certa altura, os amigos cachaceiros resolveram pegar um veleiro para passear nas águas da Baía de Salvador. Uma onda veio violenta e levou o Quincas, que parecia não querer ser enterrado na terra. Nessa história, Jorge Amado dá vida e cor a um hábito comum na época do Brasil. Dizem que esse hábito vem de antigos rituais africanos, chamados gurunfins, também realizados com cachaça. Para se livrar do caminho da morte, alguns bebedores derramam um pouco de cachaça no pé, liberando o caminho, quase como a cachaça derramada no chão que é dada para o santo. Relatos de viajantes contam que os índios também transformavam alguns enterros em festas, com enorme consumo de cauim, a cerveja indígena, e festejos. É interessante pensar no entorpecimento que a bebida causa nos que a consomem nos velórios. A cachaça e o porre se tornam meios para que, por meio da inconsciência alcoólica, os participantes dos velórios se aproximem do morto já sem consciência. O torpor que a cachaça cria também dá um ambiente fantástico, em que a morte, no caso de Quincas, claramente não é uma fatalidade, mas um caminho natural de uma vida ou mais de uma. Eliminar a fronteira rígida que separa o mundo dos vivos dos mundos dos mortos. Eis o dom e a magia que nos velórios enchiam um bom copo de cachaça.
Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Eu já conheci esse hábito, esse costume, porque minha família tem origem em Minas Gerais e todo mundo conhece essa expressão por lá, bebeu morto. E olha, um comentário sobre o livro citado, A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água. Não sei se você já leu, é um grande clássico da literatura brasileira. Eu sei que a Joana meio que contou a história inteira, mas mesmo assim vale mergulhar na obra, porque a escrita de Jorge Amado ganha todo mundo, né? Mesmo sabendo já do fim da história, vale muito a pena ler. Quem leu sabe do que eu tô falando. E quem não quiser ler, não tiver afim ou não puder mesmo, veja o filme, se chama Quincas Berro d'Água, foi lançado em 2010, é dirigido pelo Sérgio Machado, tem Paulo José no elenco, filme super engraçado, grande elenco, interpretações incríveis. Não sei se você conhece aquele filme estadunidense lá dos Estados Unidos, Um Morto Muito Louco, pois é. Quincas Berro é mil vezes melhor. Tenho certeza que você vai sair da sessão de cinema aí na sua quarentena, achando que realmente valeu a pena separar um tempinho para as boas risadas. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Nós vamos encerrar o programa de hoje em Alter do Chão, no Pará, para conhecer mais sobre a Associação de Mulheres Indígenas Surarás do Tapajós, um coletivo que combate os diversos tipos de violência e o racismo na região. Quem está com a gente com frequência, e é bom de memória, deve lembrar que a gente já falou desse grupo aqui no programa. Há mais ou menos um mês, a associação realizou um manifesto online para denunciar o desmatamento e o turismo predatório que assolam a região paradisíaca de Alter do Chão. O local é conhecido como Caribe Brasileiro, não precisa falar mais nada, né? A gente falou sobre isso aqui também, comentou que para além dessa beleza incrível, que realmente lembra o Caribe, porque a água é transparente, quentinha, o local é sagrado para diversos povos indígenas. Olha só o tanto de elemento que tem e que mostram a necessidade da gente proteger a região. Bom, hoje no programa a gente vai saber mais da história dessa associação. Naquele dia a gente ouviu sobre a militância, a luta do grupo. Hoje a gente vai saber da expressão cultural. É um grupo de carimbó, sabe o que eu tô falando, né? Carimbó é um estilo musical típico do Pará, uma das preciosidades da Amazônia. Ah, que saudade, hein? Falar do norte nesse momento de pandemia, que a gente não pode viajar, é dureza. Que vontade de visitar o Pará de novo, o Amazonas, o Acre, Rondônia, enfim. Quem sabe, né, no ano que vem, depois da vacina, a gente consegue reencontrar os amigos no norte do país. Bom, já falei demais? Vamos logo ouvir o Mosaico Cultural de hoje. Quem conta em detalhes tudo isso e preparou o material pra gente foi a repórter Adriele Marcelino.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
A música delas é a nossa vida, né? A nossa luta, o nosso dia a dia. Eu sinto muita emoção.
O depoimento que você acabou de ouvir é de Elida Morim, artesã de Alter do Chão, no município de Santarém, estado do Pará. Ela fala sobre a música Guerreira Surara, do grupo musical de mulheres indígenas Suraras do Tapajós.
Sou guerreira Surara, eu sou.
O
ritmo do carimbó faz parte do repertório musical tocado pela Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós de Alter do Chão. O coletivo atua pela autoestima nas comunidades e pela defesa de territórios indígenas. Juntando afirmação política, ancestralidade e melodias, Elida Morim se sente representada pelo grupo.
Sou guerreira surara, não venha mexer comigo porque é forte o meu tambor. Então é forte a minha luta, é forte a minha crença, é forte, né, no que eu acredito. Isso são elas. E eu me emociono em falar dessas meninas, né, porque eu acompanho. Eu me sinto muito bem representada, né, eu estou esses anos todos, estou vendo a luta dessas meninas, o desenvolvimento.
O coletivo combate a violência e o racismo na região e se inspira no termo surara, como explica Valmunduruku, uma das cantoras do grupo.
Surara quer dizer guerreiro ou guerreira em Ingatu, né? Que é a língua indígena falada aqui no Baixo Tapajós.
Dona Maria, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó.
O carimbó é um ritmo musical tradicional do Pará, reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil. Seus instrumentos, sua dança e o ritmo são resultado das relações de culturas indígenas, negra e ibérica. Jaciara Borari, que também faz parte dos Suraras do Tapajós, explica que o grupo tem elementos básicos do carimbó.
Então a gente tem o básico no nosso musical, que tem a maraca, curimbó, banjo, violão e as vozes, né? Então tem esse básico, mas aí pode ir incrementando outros instrumentos, mas essa é a base do carimbó.
Antes, o ritmo era feito somente por homens. Hoje, além da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, outros grupos femininos também entraram no passo. Para Carolina Pedroso, conhecida na associação como Carol Arara, o caminho que ela e suas companheiras trazem no carimbó é uma forma de luta e empoderamento das mulheres.
É uma ferramenta extra de luta que mostra a resistência da mulher, o empoderamento dela, principalmente na letra das nossas composições, né? E também de outras músicas que a gente seleciona para que fortaleça e deixe realmente a nossa mensagem.
O grupo Suraras do Tapajós é pioneiro no protagonismo feminino no carimbó. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com supervisão de Daniel Lamir, Adriele Marcelino.
Pois é, o Brasil tem tanto lugar lindo que fica difícil escolher, mas olha, a viagem para Alter do Chão vale muito a pena. E com essas informações, o programa desta segunda-feira vai ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, o Bem Viver tá de volta, vocês já sabem, né? Dá para ouvir a gente às 11 horas no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e também na Rádio Brasil Atual, que tem frequência 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente também está com uma rede grande de emissoras parceiras que estão transmitindo Bem Viver em vários municípios brasileiros. Dá uma olhada só nessa lista, que orgulho! Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM no interior paulista, em Itapeva. Ainda aqui em São Paulo, tá com a gente a Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba. Lá em Santa Catarina, no município de Abelardo Luz, transmite o Bem Viver a Rádio Terra Livre, 104,9 FM. Tem Rádio Terra Livre também no Rio Grande do Sul, na cidade de Hulha Negra, 94,5 FM. No Piauí, tá com o Bem Viver a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí. Voltando para o Maranhão, Rádio Interativa, do município Senador Alexandre Costa. Em Minas Gerais, na cidade de Novo Cruzeiro, transmite o Bem Viver a Rádio Onda, 95,5 FM. Lá no Ceará, em Crateús, está com a gente a Rádio Camponesa, 95,7 FM. De novo no Maranhão, Lago da Pedra, a Rádio Cultural está com a gente, 87,9 FM. Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD, 95,3 FM. Na minha terra, Brasília, Distrito Federal, transmite o Bem Viver a Rádio PIF, que, olha, pode ser ouvida no mundo inteiro no site radiopif.webradiosite.com. Em João Pessoa, na Paraíba, Rádio Cidade, 87 FM. Rádio Palermo de São Paulo, que também dá para ouvir no mundo todo na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, também aqui de São Paulo, 87,5 FM. No Rio Grande do Sul, de novo, em Torres, está com a gente a Rádio Web Torres Cidade. E a Rádio Folha 390 também está com o Bem Viver, dá para ouvir no site folha390.com.br. Você já sabe que a gente está também nas plataformas de podcast, né? Então procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Emerson Ramos, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio da maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que amanhã volta comigo para mais uma edição do programa e, como sempre, nós vamos estar aqui te esperando, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.